Pesquisa realizada recentemente pela Unicef aponta que cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no Brasil. O quadro apresenta-se como um reflexo da desigualdade social do país, e compreender sua origem pode ser um primeiro passo para a busca por uma solução. Para compreender esse cenário, Helena Singer, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Movimento de Inovação na Educação, comenta sobre o papel institucional da escolarização obrigatória nacional.
A escolarização obrigatória, que é uma conquista bastante recente na história do Brasil, se considerando, comparando com outros países, apenas a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, que a escolarização se torna obrigatória para todo, até naquela ocasião, até o final do que hoje se chama fundamental, né, com os 14 anos de idade. E mais recentemente, depois, houve uma alteração na lei para que ela se torne obrigatória até os 17 anos de idade. Então, isso significa que a evasão escolar é quando o estudante sai da escola nessa fase, né, antes dos 17 anos de escola, porque pela lei não poderia, teria que estar lá.
É importante entendermos que a educação é um direito do cidadão, e o seu fornecimento, junto às condições para a permanência dos alunos nesse ambiente, é um dever do Estado. Até os anos 90, o principal motivo para a evasão escolar se concentrava na ausência de escolas e vagas. Hoje, esse cenário não é mais o mesmo.
Do ponto de vista da estrutura, embora a gente tenha a escola bastante espalhada pelo território nacional, mesmo assim, muitas vezes as condições não são muito favoráveis. No contexto do campo, é comum que as crianças tenham que andar a pé, muitas vezes não há o transporte escolar que garante a ida, né, buscar as crianças nas suas residências, que às vezes são longe da escola. Para garantir esse direito, são muitas condições que o Estado tem que garantir, né? Não basta construir o prédio, não basta colocar professores, equipamentos e tudo mais, mas precisa também garantir o transporte escolar e garantir a merenda, né? Garantir que as crianças estejam lá com qualidade e que possam se alimentar e que possam ter uma estrutura adequada para estudar, né, na escola. Então, todas essas condições o governo tem que garantir. E se as pessoas estão saindo, deixando de estudar, muitas vezes a questão é estrutural. O transporte não é adequado, ou faltou a merenda, a pessoa não está dando merenda, então a pessoa não tem como ir. E às vezes é a questão da casa, né? Então ele precisa trabalhar para ajudar em casa. Para solucionar esse problema, em relação à questão dos jovens terem que trabalhar ou apoiar, às vezes até os adolescentes ainda, financeiramente as suas famílias, se criou o Bolsa, primeiro se chamava Bolsa Escola, né, depois o Bolsa Família, que garante uma renda para a família manter as crianças na escola e é uma condição.
Além das questões estruturais, é possível que a evasão escolar apresente outras causas, como o bullying, o desinteresse e a ausência de atendimentos e expectativas. A pandemia de Covid-19 é outro fator que, no cenário atual, contribuiu para o aumento desse número.
Mas, para além disso, a escola precisa se conectar com os projetos de vida dos estudantes, né? Ela precisa fazer sentido no contexto daquele lugar onde ela está e o estudante e as famílias reconhecerem ali um equipamento que é um equipamento de produção de conhecimento do território. A escola deveria ser esse lugar, o único lugar de que é o equipamento público de produção de conhecimento, o equipamento apropriado pela comunidade, né? A comunidade reconhecer ali um lugar onde que tem compromisso com o desenvolvimento local, com a educação integral dos estudantes, né? Não é só a parte acadêmica, mas o seu desenvolvimento físico, social, cultural, e que para isso a escola precisa se articular com os outros equipamentos que atendem as mesmas crianças, as mesmas famílias, né, fazendo articulações essas são as melhores políticas públicas.
Diferentes medidas podem auxiliar a reverter o quadro atual. Assim, é essencial garantir as condições de infraestrutura básicas e aumentar a conexão escolar com os projetos pedagógicos práticos da vida dos estudantes. Eu conversei com Helena Singer, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Movimento de Inovação na Educação sobre o tema, Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.